Boa noite a todos. São 19h30. Como de costume, a gente vai iniciar aqui fazendo a nossa oração. Então, vamos unir-nos em pensamentos para que a gente possa ser secundado por essa espiritualidade que aqui se encontra, trabalhando no Rita de Cássia, na Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, que se dedica ao melhoramento de todos nós. Agradecendo a Deus, nosso Pai misericordioso, aquele que melhor já estamos começando a conhecer e nos posicionarmos mais próximo, sabendo de todos os seus intermediários que nos auxiliam, nossos espíritos protetores que nos acompanham diariamente. Que possamos, nesse espaço de estudo hoje, utilizar do tempo da melhor forma possível, estando atentos, focados, em sintonia com a bênção que vem dos céus e a oportunidade de nos abrirmos para melhor captarmos todas as mensagens que serão trazidas. Que seja em nome de Deus, de Jesus, de Maria, de Rita de Cássia, que iniciemos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Vamos falar do Cineclube, dia 24 de maio. Todo mundo aí.
Ele já está cadastrado lá na plataforma do Simpla, as informações estão todas lá. E está mais que confirmado com a casa. Então, o domingo 24 de maio, a gente vai fazer a exposição do filme de 9h30 às 11h30. E aí, por questões até de resguardar a casa, direito autoral, essa loucura toda que a gente sabe que existe, a gente não está informando isso lá no evento. O evento, para efeitos de Simpla e comercialização, começa às 11h30. Então, a gente vai fazer o nosso brunch, né, um lanche reforçado, de 11h30 a 1h30. Para quem tiver assistido o filme, é aquele momento que a gente pode ficar juntos, né, conversar, trocar primeiras impressões, se conhecer melhor, botar o papo em dia. E aí, 1h, a gente começa. A 1h30, a gente começa um quadro de exposições que a gente vai transmitir pelo YouTube, pelo Zoom e aqui presencialmente. E aí depois a gente parte para as rodas de conversa, onde a gente vai poder ter esse espaço, né, para poder conversar, fazer perguntas. Eu acho que vai ser bem interessante. E aí, quem só puder vir assistir o filme, vem, será um movimento gratuito, não precisa inscrição, é só chegar. 11h30 a 1h30 é o horário do nosso brunch. Então a gente tem lá um ingresso que corresponde exatamente ao custo do evento, mais o lanche que a gente está organizando. E aí, de 1h30 às 4h30 são as rodas, né, as exposições e as rodas de conversa. E aí tem um ingresso diferenciado para quem só quiser chegar aqui 1h30. Assim, acho que a gente consegue agradar a gregos e troianos. Se quiser vir assistir o filme, dá uma pausa, vai almoçar rapidinho e volta para as exposições, será bem-vindo. Se quiser só chegar para as exposições, será bem-vindo. Se quiser só vir para o brunch, também será bem-vindo.
No Simpla, quem vem para assistir o filme e o brunch também tem como, tem que pagar, tem que comprar, como é tudo pelo Simpla.
Sim. Maravilha. Então, respondendo à pergunta, o filme não tem custo nenhum. O filme a gente está fazendo uma sessão educativa, certo? Aqui é uma casa sem fins de lucro. A gente está usando de um veículo para instruir, ok? Então, o filme ele não faz parte do evento nesse sentido. Ele é apenas uma oportunidade bacana de confraternização entre nós. Porque quem já assistiu aqui, né, filme com a gente aqui, sabe que é diferente de ver em casa. A gente vê os pontos em comum com os outros, né? Onde tem um contato, onde todo mundo riu, onde todo mundo fez, né? Tem toda aquela reação, né? A própria energia da casa. Então, a gente tem ali, em relação às dúvidas de exibição, tem um outro modelo que, se a pessoa quiser assistir em casa antes e chegar só para o brunch ou só para a parte da tarde, ou para os dois, pode, não precisa necessariamente vir assistir o filme aqui com a gente. Também, se a pessoa quiser assistir em casa e depois assistir aqui de novo, super bem-vindo. Então, eu te digo isso com, né, para todos vocês, com toda a experiência que eu tive faculdade de cinema, o que que eu fazia na época? Vocês vão lembrar, né? Não sei se isso é bom contar, mas vamos lá. Talvez alguns de vocês tenham ido nessa também. Antigamente não tinha assento marcado, não era isso? A gente entrava na sessão, sentava, e aí vinha uma lanterninha, às vezes sentava e viria a sessão, né, de novo. Então, tinha gente que até mudava de sala. Sei, né? Sei que isso já existia. Mas eu assisti o filme sempre, quase sempre, quando podia, duas vezes. Por quê? A primeira vez eu pegava um enredo, né? A história, né? Como é que aquilo está desenvolvendo. E a segunda eu já olhava com o olho técnico do cineasta: plano, câmera, movimentação, atuação. Então, realmente, para quem quer estudar um filme e aplicar a doutrina espírita em cima, assistir mais de uma vez é benéfico, tá? Não é um requerimento, né? Tem gente que vai, pode vir para o evento e nem assistir o filme? Pode, porque algo de útil vai tirar. Mas todo mundo concorda que se a gente assistir o filme, seja em casa, ou seja aqui, ou aqui em casa junto, vai tirar mais das discussões? Já viu mais 5 vezes. Vai ver a sexta, maravilha. Não é o sexto sentido, esse foi do ano passado, não é isso? Então tá, agora são os outros. Então, a gente vai ter essa oportunidade de combinar. E esse eu acho que é o grande ponto que o Guilherme estava trazendo. O evento foi montado de uma forma flexível e inclusiva, para que todos possam participar. Eu não consigo ver o filme em casa que eu tinha que alugar por R$ 10. Não quero pagar R$ 10, só quero vir aqui no Rita ver o filme. Ok, pode. Não posso ficar para o brunch, não quero ficar para o debate. Pode. Mas se a pessoa quiser vir para o filme, participar do brunch e participar da parte da tarde, também pode. Como o Guilherme disse, se alguém por algum motivo não quiser participar do brunch, pode sair para almoçar, pode trazer sua própria comida. Então, assim, a gente não está excluindo, a gente está buscando acomodar e agregar a todos. Um ponto importante que a gente vai trazer, e a partir de amanhã vocês vão estar mais familiarizados, quem não conheceu ainda o evento do Cineclube vai ver que a gente traz uma contribuição solidária. O que que é o ticket contribuição solidária? É, vamos dizer, o evento é R$ 35, né? Eu só quero vir na parte da tarde, só quero pagar R$ 35. Mas eu quero pagar mais 35 para alguém que não possa pagar 35 vir. Então aí eu pago 70. Então essa é a contribuição solidária da tarde. Aí a gente está fazendo também porque a gente sabe que tem algumas pessoas que não podem pagar o brunch. Então a gente está fazendo também a opção do brunch solidário, que pega o brunch e a tarde para a pessoa aqui que está comprando, mas para alguém que não pode participar. Então tem todas essas opções para que cada um, dentro das suas possibilidades, possa participar. A gente está finalizando, tá? A pergunta aqui é quanto é, né? A gente está finalizando os valores exatamente que a gente está fazendo esse cálculo, porque o brunch está entrando pela primeira vez. Então a gente vai estar fazendo isso hoje à noite. Então amanhã a gente já libera essa informação, tá? Mas vai ser na faixa daquilo que a gente comentou na semana passada, em torno de 70, mais ou menos, tá?
E aí, um detalhe interessante também para a gente pensar: quem não tem condição de pagar também não está proibido de vir. A própria plataforma já vai ter os ingressos gratuitos, então é só você se cadastrar, não tem diferença nenhuma em termos de montagem de lista, né? A pessoa se mistura junto com as outras, ninguém sabe quem está na cota social.
Então, se alguém entra ali como ingresso solidário, né, tem a contribuição solidária que eu estou contribuindo. Mas se eu preciso vir utilizando de uma contribuição solidária, eu me inscrevo no ingresso solidário, não pago, e utilizo do benefício de algum outro membro que auxiliou aquele que não podia vir. Faz sentido essa denominação para vocês? Porque tem várias opções, mas com o objetivo de incluir todo mundo.
Estão perguntando aqui aonde consigo assistir o filme. Você alugou?
Eu aluguei por R$ 10 na Claro TV. O esquema é o seguinte: se você tem Claro, teoricamente já estaria incluído. Se você não tem Claro, você não precisa assinar a Claro. Você simplesmente cria uma conta na Claro, que o e-mail faz um login, e aí ele deixa você alugar o filme por R$ 10, sem precisar assinar a Claro. Aí vira um pay-per-view, assim, um streaming. Última coisa é que os fundos, lembrando, ajudam a nossa casa matriz, né? Que é o Maria de Nazaré, que é a instituição mãe. Então a gente utiliza do Rita como plataforma para, dentro do evento, que ele é um evento que não traz custo para casa, ele é ao contrário, é um evento que vira superavitário. A gente usa esse superávit para transferir e montar atividades de cinema e audiovisual na Rocinha. Não só sessões do Cineclube, como aqui foi perguntado, mas também a gente monta e equipa a evangelização com televisões, com assinaturas de canais, com acesso a recursos audiovisuais, para que a linguagem audiovisual possa fazer parte da educação da doutrina espírita dentro do Maria de Nazaré, na Rocinha.
Não só evangelização, como também o serviço de convivência e
Presencial.
fortalecimento de vínculos, que é uma atividade de contraturno escolar que atende cerca de 140 crianças e pré-adolescentes durante os dias de semana. Então, assim, é um aporte importante, né, a gente poder dar essa contribuição. A gente já comprou caixas de som, a gente já comprou um projetor. Agora a gente está numa fase de deixar o salão lá da casa escurinho. Então temos que
Telão,
cortar cortinas
cortina.
e vamos precisar trocar o telão, porque o telão que a gente botou estava no improviso e aí não deu muito certo.
Aí, somando evangelização mais,
Serviço de convivência.
deve dar quantas pessoas, mais ou menos?
Ah, a gente chega a quase 300 pessoas.
Então, vê como vocês estão
E
ajudando. Mais das sessões do Cineclube.
isso sem. Exatamente. Que as sessões estão dirigidas tanto para tanto para o público do salão, né, que é atendido doutrinariamente, quanto para os públicos esporádicos, né, das sessões que a gente promove lá de filme também. Então é um aporte assim bastante grande.
E a gente agradece a vocês por solidariamente estarem atendendo o evento, curtindo aqui com a gente, confraternizando e, ao mesmo tempo, ajudando o projeto a seguir adiante. Então, valeu mesmo. Obrigado.
Muito bem. Bom, isto tudo posto, agora a gente entra propriamente no conteúdo. Vocês lembram que a gente falou que a gente vai indo e vindo nos conteúdos, né? Para quem foi olhar com antecedência, percebeu que a gente já cumpriu quase toda a agenda do encontro de hoje, nos encontros anteriores. Então, esse momento é um momento para a gente dar uma aprofundada em algumas questões, abordar alguns poucos pontos que ficarem abertos. E principalmente um momento para a gente poder tirar dúvidas também, porque a gente não sabe como é que vocês estão aí em termos, né, de aprofundamento das questões. Estamos no capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é exatamente quando Kardec conclui, e é interessante a gente pensar nessa estrutura do livro, né? Kardec, diante do fenômeno das mesas girantes, o primeiro ponto dele é saber o seguinte: é possível explicar essa fenomenologia considerando o entendimento da ciência atual? Será que a gente consegue achar uma justificativa, uma explicação para tudo isso que está acontecendo? Então, na primeira parte, Kardec vai transitando por esse lugar para entender assim, essa percepção geral, né, do que é Deus, do que poderiam ser aqueles fenômenos, e ele conclui a primeira parte. Com uma conclusão valiosíssima, entre muitas outras, mas não é possível explicar o fenômeno espírito apenas considerando a ciência atual. É necessário considerarmos a existência de um mundo invisível que anda em paralelo ao mundo material. E, diante disso, como é que é a nossa relação com esse mundo invisível? Quem são esses espíritos? O que é que eles comem? Onde é que eles dormem? Como é que eles vivem? Como é que são essas relações entre nós e eles? Então, a segunda parte, ela vai se ocupar disso. É exatamente onde a gente vai começar a entender melhor quem são os espíritos, como é que eles reencarnam, como é que eles desencarnam, quais são as regras, por que que eles precisam encarnar, quem é mais importante, nós ou eles? São questões que vão passar, né, pelo foco da atenção de Kardec. Então a gente está nesse ponto crítico, né, onde nós vamos começar a pensar sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Bom, isso posto, né, o capítulo 1, ele vai começar pensando na origem e natureza dos espíritos, sobre a questão do mundo primitivo, o mundo natural, qual é o mundo de origem, né? Quem vem da onde e para onde? E a forma de comunicação desses espíritos. A partir daí, a gente está pegando então as questões 76 até a 92. E aí eu já deixo aqui em adiantado, não percam o encontro seguinte, porque vai ser bem interessante também. A gente vai começar a conversar mais sobre a questão do perispírito, a forma de manifestação dele no mundo. Então, a aula que vem será uma aula muito rica e importante para todos nós.
Complementando o que o Guilherme diz, vai ter muito conteúdo novo, porque no próximo encontro a gente já vai começar a falar mais a fundo a questão perispiritual. O encontro da semana que vem também vai ser útil para os outros.
Kardec coloca ali nas primeiras perguntas do capítulo, né? Eu deixei aqui de uma forma sintetizada no resumo. Ele apresenta os espíritos como individualidades dos seres extracorpóreos. Individualidades dos seres extracorpóreos. Individualizações do princípio inteligente. Ou seja, lembra que a gente tem uma manifestação da criação de Deus que é capaz de raciocinar, que é capaz de pensar? Que é criada simples e ignorante, que a gente chamou de princípio inteligente. À medida que esse princípio inteligente se desenvolve, ele se individualiza, ele ganha uma característica especial, né? Ele se faz, como eu gosto muito de usar, um ser singular. Neste momento em que ele está 100% distinto dos demais, que ele está consciente sobre si, consciente sobre a criação, que consegue se distinguir do ambiente, ele ganha o nome de espírito.
Então, podemos dizer que todos nós somos únicos.
Todos nós somos únicos. Nascemos iguais, simples e ignorantes, apreendemos as regras gerais de funcionamento do universo e começamos a nos distinguir. Então, apesar de estarmos dentro da mesma criação, com um único Deus, pensamos e sentimos a realidade de formas diferentes, formas que foram construídas através das nossas vivências, das nossas experiências. Eu arrisco dizer, inclusive, que eu sou, neste momento, mais único do que você, porque a gente já se conhece há algum tempo e vamos ficar cada vez mais diferentes.
A gente acaba virando especializado. Cada um tem a sua composição. Imagina como se a gente tivesse milhões de ingredientes, milhares de coisas à nossa disposição, cada um fosse pegando as suas coisinhas ao longo do trajeto. Muito difícil pensar que alguém vai pegar a mesma combinação com tantas opções ao longo do caminho. Aí você falou assim: ah, então virtualmente impossível. Tende a ser impossível que duas pessoas, né, dois seres encarnados, individualizados, que na sua experiência corpórea tenham vivido tanto no mundo material nas suas diversas encarnações, mas nos seus momentos de erraticidade, que a gente já estudou a erraticidade, que são os períodos entre as encarnações. Agora, vamos lá. Alguém aqui consegue conceber que algum de nós vai fazer exatamente as mesmas escolhas? Não, realmente é impossível, a gente não vai conseguir. Então, dessa forma, a gente vai entendendo por que que nós somos únicos, especializados, individualizados, singulares.
Embora submetidos à vontade do Criador, operando na realidade conforme as regras únicas e imutáveis que ele criou, caminhando todos nós para uma capacidade de interação, de integração amorosa e solidária, que é assim, o grande denominador, né? O que caracteriza os espíritos perfeitos é a sua total adesão à proposta que Deus faz. A total compreensão, né, do que é possível em termos de criação, e o desejo sincero de agir conforme a vontade do Criador. Assim como Jesus anunciava, né, eu e o Pai somos um, é uma outra forma da gente dizer isso. Não é que são a mesma coisa, mas a minha vontade, ela está sempre se manifestando em conformidade com as orientações que Deus deu. E isto é o que nos garante a felicidade plena. É curioso, né? Porque assim, se a gente perguntar quem está muito a fim de cumprir, se submeter 100% à vontade de Deus, só a palavra se submeter a gente já está fugindo, né? Mas essa é a regra necessária para que possamos atingir aquilo que é a nossa meta atual, a felicidade. Então, sermos plenamente felizes é atendermos 100% do desejo de Deus, do que Deus determinou para a gente através das suas leis, o que não exclui o nosso livre-arbítrio, o que não exclui as nossas expressões singulares, as nossas expressões únicas. Há espaço no universo para que a gente se manifeste conforme as nossas singularidades, mas essas manifestações serão todas amorosas, solidárias, concorrendo para que haja uma harmonia nesta criação material.
Porque nós somos obrigados, nós temos o dever de manter a harmonia do universo. A gente não sabe disso ainda, a gente não entende a nossa parte na criação, mas nós estamos, né, condicionados a um universo do qual fazemos parte e estamos trabalhando para manter essa harmonia, por mais que a gente ainda não perceba. Vocês lembram da questão da linha aqui, só aquele um parênteses aqui. Que o Guilherme fez aquela linha de Deus e a gente fez aquela linha do Espírito se aproximando para tangenciar na semana passada. Então é isso, a gente vai tangenciar aquilo ali até o ponto de chegarmos a esse estágio de perfeição.
E embora nós não lembremos, não conheçamos a nossa origem, ela existiu, né? E esse é um outro ponto que a gente abordou muito brevemente. Isso é o que nos distingue, inclusive, né, de Deus. Nós somos infinitos, mas não eternos. Deus existe desde sempre, né? E nós tivemos ali um ponto de partida, que se deu em momentos diferentes. Pode ser que alguém tenha sido criado no momento 5 segundos depois da criação do universo e o outro tenha sido criado 100 minutos depois da criação do universo. Todos nós estamos regidos pelas mesmas leis, mas tem uns mais velhos do que outros.
Eu li o resumo que vocês colocaram da aula de hoje. E diz ali: os espíritos são imortais, mas não são eternos. Porém, na questão 33, os espíritos têm fim?
Nós teremos fim ou continuaremos sempre sendo? Porque se a gente pegar daí, né, a gente já começa a pensar que o não ter fim faz parte de sermos contínuos, imortais nesse sentido. A questão de Deus é que Deus é o início de tudo. Lembra as características que a gente falou na aula passada? Quais são as características principais de Deus? Inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Então tudo vem de Deus. Então, se é algo que está para além do tempo, para além do início de tudo que a gente entende como criação, é Deus. Nesse sentido, Deus é eterno, sempre existiu e sempre houve. Nesse sentido, mesmo que seja o nosso ponto de vista limitado, que assim entenda. Então, há um outro cenário da gente ler que Deus teve sua própria criação, mas para nós, por estar além, trans, para além, Deus sempre existiu, e Deus sempre existiu, portanto, nós, criaturas, nós tivemos começo, mas não teremos fim nesse sentido.
Então, por isso que ele é infinito.
Existe então uma diferença entre o eterno e o sem fim.
Sim.
Porque o eterno, ele não, ele sempre existiu e ele nunca vai acabar. E o sem fim, ele teve um início, mas ele nunca vai. Eu acho que
Isso,
aí
é
tá.
isso.
Eu fiquei com
O
dúvida.
eterno não tem começo e nem fim. O infinito tem começo, mas não tem fim. Uma outra coisa que Kardec trabalha nessas questões iniciais é a existência do espírito para além do mundo material. A gente já vem trabalhando bastante isso, inclusive aqui nasce, né, aquela discussão, né, do sistema monista, do sistema dual, né? Mas assim, é importante a gente pensar que, conforme os espíritos colocam para Kardec, espíritos e matéria agem em paralelo, comunicando-se o tempo todo. Daí, inclusive, esse entendimento, né, do monismo. Porque se a gente considerar que a matéria também tem um grau de imaterialidade, lá pela teoria da relatividade, aquele movimento todo, pode ser que a gente imagine o seguinte: a matéria só existe porque existe o espírito. Mas Kardec coloca aqui de forma dual, né? Então, matéria e espírito criados simultaneamente e seguindo sempre juntos, interferindo um sobre o outro o tempo todo. Esse, inclusive, é um princípio que está colocado por Kardec, que é o da comunicabilidade entre os planos, né? Essa realidade espiritual se comunica com a realidade material. E esta realidade material também influencia, também se comunica com a realidade espiritual. Então, uma interfere sobre a outra.
Ou seja, a gente falou brevemente, mas esse princípio da comunicabilidade entre os planos é um dos cinco pilares básicos da doutrina espírita.
Quais seriam os outros?
Quais seriam os outros? Quais seriam os outros?
Essa é pergunta de prova,
É
gente.
exatamente. Deus é um deles, será?
Deus é o primeiro.
Deus é o primeiro. A existência dessa potência soberanamente boa e justa, onipresente, onipotente, é o primeiro princípio. A existência dos espíritos.
Pluralidade disso.
Pluralidade das existências, a gente vive por mais de uma vez, né? E aí entendendo a vida única como a vida espiritual e a vida com V minúsculo, muitas vidas encarnadas. Tem uma outra dica: pluralidade dos mundos e a comunicabilidade entre os planos.
E é pensando nessa história de comunicabilidade que mais para frente a gente vai conseguir entender o fenômeno da mediunidade, porque ela é uma observação mais especializada desse princípio da comunicabilidade. Vamos estudar mais mediunidade mais à frente, fiquem tranquilos.
Uma coisa interessante, essa questão do que é material, do que é semimaterial, essa questão, por mais que seja uma questão de linguagem, a gente vai entender que tudo que a gente considera material para além do espírito é uma definição de material ampliada. Porque a definição nossa de material na Terra é aquilo que eu toco, tem peso. Né, ponderabilidade, tem certas características específicas. Mas no momento que eu entendo que existe Deus, né, como Kardec e os espíritos trouxeram, existe Deus, existem espíritos, e tudo que não é Deus e espírito, portanto, é matéria. Então, esta definição do entendimento espírita de matéria, vocês conseguem já perceber que é muito maior do que a definição comum humana que a gente usa? E aí a gente está expandindo para melhor entender os graus de matéria. Então, quando a gente vai falar de semimatéria, que é um termo que é trazido no livro, a gente está falando de uma matéria mais sutil, quintessenciada, uma matéria mais vaporosa. Então, vai ter uma série de termos para tentar descrever aquilo que nós, maioria de nós, não consegue perceber com os nossos sentidos. Então a gente vai usar de termos o mais próximo possível daquilo que seria essa noção, que a gente vai trabalhar mais também na semana que vem, de perispírito e tudo isso que compõe fluido cósmico universal, não é Deus, não é espírito. A gente já falou outro dia de fluido vital, né? Aquela matéria que vitaliza junto ao espírito, dá, entre aspas, a vida. E aí a própria matéria que estamos aqui no planeta também faz parte desse grande conjunto matéria. Então a gente está falando de uma matéria expandida, ou seja, a gente está aqui abrindo os nossos pensamentos para compreender matéria já de uma forma maior, mais ampla, mais vasta, e que dentro dessa grande definição de matéria, a gente vai começando a ver os subprodutos, né, as especializações, e aí a gente vai entendendo que os nossos corpos são matéria, perispíritos são matéria, a matéria que a gente interage é matéria, a luz, o ar, tudo que está à nossa volta é matéria. E tudo vem, essa matéria que a gente usa da onde? Qual é o início de toda a matéria que a gente estudou? Deus é o que criou tudo isso. E aí a primeira unidade da matéria. São três letrinhas que a gente gosta de chamar fluido cósmico universal.
Trouxeram aqui no Zoom, retomando um pouquinho essa discussão, né, do infinito e do eterno, né, O fato do espírito ser imortal, né, indica exatamente a infinitude dele. Se a gente não pode ser morto, a gente não pode ser extinto. A gente não deixa de existir, consequentemente, não temos fim. Essa percepção, ela foge, inclusive, da nossa própria capacidade corriqueira de pensar a realidade. Porque normalmente a gente se pensa como: eu sou Guilherme que tem um espírito. Mas na realidade essa é a minha forma egóica de me pensar. Eu me penso a partir da minha expressão material. O correto seria: é o espírito que tem o Guilherme Frenkel, assim como teve a Patrícia, o Silvio, o Luciano e sei lá quantas outras encarnações anteriores, né? Então, essa inteligência, né? Esse espírito constituirá diversas personalidades temporárias, né? Então a gente pode dizer assim que um espírito tem várias personalidades, uma correspondendo a cada encarnação que ele vivenciou.
Se eu, por exemplo, entendo que o eu não está fazendo referência mais ao Luiz Fernando, mas o eu está fazendo referência a esse princípio inteligente, individualizado, singular, que tem todas essas questões próprias e únicas, eu posso, e a gente vai conversar muito disso em outros encontros, quando a gente for falar de planejamento reencarnatório. Então, eu posso expandir essa noção do eu para além desta, entre aspas, vestimenta, e dizer assim: ué, mas eu vou encarnar. Antes de encarnar, eu vou numa loja de corpos. Aí eu vou escolher corpos junto com os meus orientadores, meu guia. Olha, para a sua experiência, é melhor você vir com corpo A, do tamanho tal, da cor tal, com cabelo tal, no sexo tal, biologicamente, para que você melhor possa experimentar aquilo que te falta para o seu desenvolvimento e progresso. Então, o Guilherme escolheu, assim a gente entende, porque a gente diz o seguinte, e a gente vai comentar muito mais isso para frente. Quanto mais evoluído o espírito em termos de consciência de ser espírito, mais acesso a participar do processo decisório. Quanto menos evoluído, menos acesso. Então a gente já está aqui, né, dando uma moral para o Guilherme, que ele já pode
Pô,
escolher
valeu.
os corpos dele, não é isso? Então vamos imaginar que nós já possamos escolher nossos corpos. E aí a gente vai participar conscientemente do nosso processo encarnatório. Já pararam para pensar desse ponto de vista? Que as escolhas que a gente vive hoje, em grande parte pré-determinada pelos nossos próprios corpos, podem ter sido fruto das escolhas que nós fizemos antes de encarnar?
Relativo a essa pseudo-escolha, como é que fica então essa questão familiar, né? De genética, né? De parecer com aquela família. Tá? Eu sou do interior, então eu tenho uma experiência muito grande com relação, ao aspecto físico das pessoas ligado às famílias, né?
Na nossa vida acontece tudo que a gente escolhe, né? Não só essa parte da gente encarnar e escolher o nosso corpo. Tudo que acontece na nossa vida a gente escolhe de alguma forma em pensamento, em sentimento. Acho que eu quis dizer isso.
Mais ou menos, porque esse é um fenômeno complexo. Eu vou trazer um exemplo que aí amarra as duas falas com a metáfora que eu estou desenvolvendo pelo meu exercício poético, o Trilho 365, lá no Instagram. Cara, é muito louco. Assim, eu monto um script e um prompt, aquele mesmo prompt. Quando ele vai para o Claude, eu tenho uma resposta. Quando ele vai para o ChatGPT 5.5, eu tenho outra resposta. No ChatGPT 3.5, eu tenho outra resposta. No Gemini, eu tenho outra. O meu exercício encarnatório, ou seja, o resultado poético, varia conforme as escolhas. Então, eu até posso ter o objetivo de encarnar como um homem saudável, caucasiano com 2,20 metros. Mas aí, na hora de encarnar, eu encarnei numa família que ninguém tem mais de 1,50 m. Qual é a chance de eu ter mais de 2,20 m? Praticamente zero. Então, por mais que eu planeje, eu vou ficar limitado também a essa competência que aquele meio me oferece. Conforme a inteligência artificial que eu escolho, aquele meu planejamento se executa de uma forma A, B ou C. E um outro detalhe interessante nessa história é o seguinte: esse planejamento, ele não é detalhe por detalhe. Na realidade, a gente escolhe os contextos gerais. E aí, a partir dos contextos gerais, a gente vai ter uma aula só para falar sobre planejamento encarnatório. Mas a partir desses contextos gerais, é que aquele contexto de vida vai nos oferecendo as oportunidades de aprendizagem. Eu tenho até uma provocação, né? O sujeito precisava vivenciar e aprender o perdão, e aí ele decide assim: não, eu vou vivenciar muitas traições. E aí o cara já está no 99º casamento, foi traído em todos eles.
Aí resolve não
Aí ele
pegar mais.
resolve que ele não vai mais casar, porque mulher não presta, toda mulher trai. Aí ele começa a ser traído pelos colegas do trabalho. Porque o exercício era vivenciar a traição. Pouco importa se é a traição amorosa, se é a traição profissional, ele tem algo moral a desenvolver a partir daquela experiência de ser traído. Então, o meio vai oferecer condições. O planejamento é muito nesse sentido. Eu preciso exercitar o perdão a partir da traição. Ponto. O que é
Como vai
possível?
ajudar?
O que tem para hoje aí, né? Qual é a IA que está disponível para isso? E aí, a partir do prompt, da interpretação dessa IA, eu vou ter ali uma organização material onde eu vou poder atuar em cima. Porque esse é um outro grande engano que a gente faz, né? Eu estou gostando muito dessas analogias com a inteligência artificial, porque assim, quem acha que vai jogar um prompt vai ter a resposta pronta e acabou, está muito enganado.
Há um
Você
trabalho, né?
começa uma conversa, mas você tem todo um trabalho de validar, de lapidar, de alterar, né? Esse é o nosso exercício encarnatório. É através dele, é através desse movimento de escolhas, de diálogos, de restrições e de liberdades, que a gente vai desenvolvendo as nossas competências espirituais.
Pegando carona nas duas perguntas, as probabilidades sistêmicas que tem no mundo que a gente vive. Elas por si só vão determinar que acontecerão situações que a gente não escolheu, porque a gente está submetido a um contexto que, porque eu ando na rua e pode chover, eu posso me molhar. Então, eu não preciso ter escolhido que eu vá me molhar. O fato de eu viver num lugar onde chove faz que, naturalmente, se eu não for previdente, eu vá me molhar. Se eu não tiver uma caixa, capa de chuva, um guarda-chuva. Então, esse tipo de conversa a gente vai aprofundar mais quando a gente vier no planejamento encarnatório. Porque, de alguma forma, as escolhas e o livre-arbítrio, que é o que, no fundo, essa conversa, né, embasa, a gente vai ver que o nosso livre-arbítrio ele vai até um certo ponto. Ele é limitado num certo ponto. E grande parte das nossas escolhas se dão justamente nesse momento pré-encarnação. Ali a gente está em grande direção do barco. Imagina um navio que a gente colocou para zarpar, e a gente colocou já naquela direção. Ah, eu vou virar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, não vou bater naquela ilha, vou achar um novo planeta, ou não vai, né, alguma coisa. Mas se eu simplesmente não joguei naquela direção, eu posso ir naquela. Minha experiência vai ser completamente diferente. Então vai ter muito isso como a gente vai se significando desde antes e continua se significando aqui. Então essa provocação tua é muito boa para a gente refletir como a gente age dentro também de sistemas e não só o sistema em si, quanto os outros que estão no sistema, né? Então os outros que estão no sistema. Por exemplo, você já viu aquela expressão assim, precisa combinar com os russos? Essa expressão vem de, se eu não me engano, um jogo de beisebol que o time dos Estados Unidos estava falando: olha, eu vou fazer assim, e a gente vai jogar assim, o fulano vai rebater assim, o outro vai lançar dessa forma, e a gente vai ganhar o jogo assim. Acabou o jogo, eles perderam. Mas por quê? Porque eles não combinaram aquilo com os russos. E os russos jogaram melhor que ele. Então, a gente, dentro do sistema de probabilidade, a gente tem os russos que estão ali interagindo com a gente. E como a gente vai falar de os outros? Olha a propaganda de novo do Cineclube. Tem os outros que estão aí com a gente.
Esse exercício do livre-arbítrio é muito interessante, né? Por mais que eu tenha liberdade, se eu decidir nesta encarnação ou seja, circunscrito nessa relação de espaço-tempo que a gente está agora. Vivenciar as lides de uma gestação, eu posso? Eu posso até ser mãe, eu posso virar uma mulher transgênero, posso assumir uma identidade feminina, eu posso adotar uma criança, mas eu não vou conseguir vivenciar o processo de gestação, porque o meu corpo está limitado às escolhas que foram anteriores ao meu processo encarnatório. Então, percebe? Por mais que eu deseje, eu não vou conseguir transpor determinados limites que estão colocados, sejam biológicos, em função daquele genótipo, daquelas características genéticas de uma família, sejam por conta de questões geográficas, geológicas, né? Eu vou vivenciar limitações. E faz parte desse exercício espiritual também aprender a lidar com essas limitações para dar asas à minha liberdade.
E aí, voltando na parte da tua pergunta, uma dessas limitações sistêmicas é justamente o tipo de corpo a que eu posso ter acesso através da combinação de um pai com uma mãe. Nesse sentido, no mundo de hoje, quando a fecundação se dá ainda dessa forma, a gente está ali colocado aqui o que vem de característica de um e o que vem de característica de outro vai conseguir me ofertar aquilo que eu preciso. Então, faz a lógica reversa, engenharia reversa. Se eu preciso de determinados pais para ter um corpo do tipo tal, os pais não são parte do meu planejamento encarnatório para que o resultado dê bom e eu consiga o corpo que eu quero? Então, é mais intrínseco, mais intrincado do que a gente costuma pensar. E aí, justamente a característica, quando a gente olha do ponto de vista espiritual, genética, sim. É uma lei e ela vai, né, trazer aquilo. Vocês já ouviram aquela frase assim? Árvore de chuchu dá chuchu, de mamão dá mamão, não tem essas coisas assim, né? Quem planta chuchu, né, colhe chuchu, quem planta morango, colhe morango. Então é isso, a gente alter o pai A com a mãe B, a gente vai ter aquele resultado. Porém, do ponto de vista espiritual, a gente vai estar participando do processo de escolha do tipo de genética que eu tenho. E aí, a gente não vai entrar nisso, mas só para dar um caminho, que existe a epigenética, que é para além, acima da genética. Então, mesmo que eu tenha já características genéticas, certas características genéticas podem não se desenvolver, porque eu não dei as condições estruturais do contexto, e aí a gente fala lá de novo da IA, né? O contexto para que aquilo desse o resultado. Então, vai além da genética. E aí a epigenética já joga nessa direção e o espiritual joga mais ainda para cima.
E aí, nesse contexto, a gente começa a entender que o mundo primitivo, né, o mundo de origem, é, na realidade, o mundo espiritual. Toda essa vivência material que a gente experimenta, ela se dá, se compõe a partir das nossas capacidades, das nossas habilidades, das nossas necessidades de desenvolvimento, dos nossos planejamentos, da articulação. Que a gente faça junto a outros espíritos para constituir um contexto que seja útil para o nosso crescimento. Então, quem nasceu primeiro? O espírito ou o espírito encarnado? O espírito. A partir dessa pátria e desse destino de perfeição que o espírito está destinado, é que as nossas experiências corporais se fazem, se organizam. Para simplificar.
Sobre a questão da família, a gente escolhe então a família de acordo com, enfim, as características que eu quero ter, mas eu queria saber uma coisa, tipo assim, meu avô desencarnou, ele possivelmente pode voltar na minha família ou não?
Pode.
E esses laços de família, eles se estendem de tipo, eu queria saber como funciona isso.
Sim. É bem
Teremos uma aula inteira para falar sobre isso também. Mas assim, adiantando um pouquinho para não te deixar na dúvida, né? As verdadeiras famílias são as famílias espirituais. Os espíritos se organizam em sociedade e vivenciam juntos porque é mais fácil se ajudar e se atrapalhar quando a gente se conhece. Eu digo se atrapalhar porque a gente junto também faz muita besteira, né?
Ué, traição só vem daquilo que é próximo, né? Porque se não for próximo, não é traição.
Então, o que que acontece? Muitas vezes essa família espiritual combina e diz assim: não, então agora vai você e você. Eu vou como seu filho daqui a 20 anos, depois que você estiver reencarnado, e o fulano e o Beltrano, que estão desencarnados, vão ficar aqui dando suporte. E aquela família se organiza, então. Às vezes, nem como família consanguínea. Às vezes, vem como vizinho, às vezes, são colegas de escola, são pessoas que se esbarram, que constituem esses grupos de convivência.
E a gente vai falar bastante de afinidade. Esse termo afinidade é chave, porque a verdadeira afinidade, ela não é a genética, é a afinidade moral, dos nossos pressupostos, valores, da forma como a gente se alinha com essa família espiritual.
E aí, só respondendo a última pergunta que ela deixou, né? Então, sim, o meu avô, se já tiver desencarnado, o próximo bebê pode ser uma reencarnação dele.
E assim, por exemplo, quando a pessoa ela nasce tem uma doença genética, né? Que eu já ouvi falar que ela fez alguma coisa e ela veio resgatar alguma coisa aqui, ela veio com essa doença. E também, por exemplo, que vocês falaram de trans, a pessoa, para mim, o trans ele nasce no corpo errado mesmo. Assim, aconteceu alguma coisa e eu queria entender, tipo, porque eles sofrem muito, né? Eu não acho que eles, uma pessoa que resolve mudar de sexo, ela virou e falou assim: ah, eu vou mudar porque eu acho bonito. Não, eu acho que ela não se sente ela naquele corpo, né? Então eu queria entender, a pessoa pede pra vir assim?
Posso ficar te devendo? Sabe por quê? A partir da aula que vem, você vai começar a ter mais subsídios para poder responder a isso. Mas, assim, a gente tem algumas aulas que a gente vai trazer argumentos. E um deles, que eu queria muito ressaltar agora, é o seguinte: nós estamos habituados ao pensamento de que somos devedores. A gente adora enxergar todas as dificuldades como erros que a gente cometeu no passado, que agora a gente tem que pagar. É a tal da expiação. Só que tem um outro contexto, porque esse mundo é um mundo de expiações? Ou é um mundo
Provas.
de provas e expiações? Então, parte das dificuldades que eu vivo não é por erros que eu cometi, mas sim por coisas que eu ainda não aprendi, que eu vou precisar ser provocado a achar respostas. Então, a doença ela pode vir não apenas como uma tentativa de resgate de algo que eu errei, mas ela pode vir como uma provocação ao desenvolvimento de uma habilidade nova que eu ainda não tenho.
E aí pega o gancho na tua pergunta também, que falou sobre a questão das que eu estava comentando das probabilidades sistêmicas. As provas estão dentro também dessas probabilidades sistêmicas, porque as mesmas provas que eu estou submetido, outros também estão. Sair no sol, tá um calor do caramba, tá todo mundo exposto sem filtro solar, tem uma chance grande que todo mundo vai se queimar, ou não? Ou seja, eu não preciso ser bom ou ruim ter feito isso ou aquilo para me queimar. Ali está na parte da prova. Serve para todo mundo, probabilidade sistêmica. Então, se eu, né, trabalho e passo um filtro solar e evito ter um câncer de pele, já numa próxima encarnação, aí talvez eu já possa dizer assim: ah, então tá. Então eu me poupei disso porque lá atrás eu me cuidei. Mas aquele que não fez vai trazer as consequências perispirituais também, que a gente vai falar mais na semana que vem, sobre as não escolhas ou as escolhas equivocadas. Então a gente está sempre também, aí volta na tua provocação, sendo em parte frutos das nossas próprias escolhas. Então são as duas coisas em paralelo. E tem escolha inconsciente também.
Sim, as escolhas inconscientes são importantíssimas, a gente vai começar a lidar com elas. Parte da resposta da sua vizinha tem a ver com essa coisa das escolhas inconscientes também. Agora, eu faço uma provocação. Imagina o seguinte: estamos todos desencarnados, estamos lá onde? Na erraticidade. E aí, vocês todos estão me ajudando a eu montar meu planejamento encarnatório. Aí a gente chega à conclusão que eu realmente tinha uma necessidade muito grande de vivenciar a gestação de forma biológica. Eu tenho que encarnar como o quê? Como mulher. Aí eu organizo o treino, eu me preparo, eu organizei a minha psique. Aí na hora de reencarnar, a genética já avançou muito e os meus pais biológicos que estão lá no planeta Terra decidem pagar mais alguns milhares de reais numa fertilização in vitro e interferem para que. Porque eles são doidos para ter um homem. Como é que eu fico nessa história? Uma mulher em corpo de homem? Serei um trans? Serei um homoafetivo? Serei um revoltado? Percebe?
Muda a encarnação e busca outros pais.
Desisto daquela encarnação. Vou encarar, não vou. E a gente, eu estou falando de um cenário assim hipotético, porque a gente ainda não tem esse controle tão intenso. Mas a gente sabe que a própria definição do gênero tem a ver com a temperatura. Então, a temperatura em que se dá aquela fecundação pode ser determinante para um gênero A ou B. Então, olha como é que é complexo isso. Eu tenho um planejamento, mas eu tenho circunstâncias sistêmicas que podem me provocar a outras coisas que estão dentro dos desígnios que Deus determinou, mas que vão me frustrar enquanto planejador que quer controlar tudo. Não sei se eu ajudei ou atrapalhei. Eu espero que tenha deixado muitas caraminholas para vocês pensarem.
Ligou os alertas.
Boa noite. A respeito do que estávamos falando antes de resgate, né, vamos chamar assim, familiar também, às vezes de pessoas queridas, próximas, que voltam, às vezes um avô, como ela disse, voltar com seu filho, etc. Queria que falasse um pouquinho, pergunta também tem o oposto, né? Às vezes, assim, eu já vi, a gente vê também pessoas que, às vezes na própria família, ou assim, sabe, de cara que não se bicam, sabe? Às vezes numa própria família, uma coisa assim que eles deveriam se amar, sabe? Eu tenho irmãos e a gente, graças a Deus, está super bem, mas eu já vi, conheço casos, sabe aquela coisa do irmão de pequeno que não, cada um para um lado, sabe? Não pode se ver que dá problema, sabe? Isso é um pouco, vamos chamar assim, de resgate também, de vidas passadas, uma coisa, só que
Pode
eu
ser,
aviso.
pode ser. A gente vai ter condição de abordar melhor isso quando a gente for falar de planejamento encarnatório, porque a gente vai ter vivenciado algumas coisas. Mas imagina o seguinte: a gente não estava falando no início que a perfeição do espírito caracteriza-se pela infinita capacidade de amar a todos? Se eu odeio profundamente alguém, o que que o universo vai fazer comigo? Vai me colocar em circunstâncias para que eu aprenda a amar aquele sujeito. Uma chance muito boa é virmos como irmãos.
E se forem siameses?
Então a gente vai explorar, tem vários cases interessantes que a gente vai conseguir compreender melhor isso. Mas a gente precisa passar pelo entendimento do perispírito, da organização do perispírito, para poder pensar como é que se dá esse processo encarnatório. Para aí começar a julgar exatamente essas interferências, essas influências materiais, essas escolhas inconscientes, estas imposições da lei, porque também existem, né? Quem sabe melhor do que eu sobre as minhas necessidades? Deus, a lei de Deus. Então, independente da minha vontade, ela não vai se preocupar em me frustrar se for o melhor para minha experiência. Só que é difícil para a gente aceitar isso, né?
Por exemplo, a gente falou das afinidades. Se a escala for de afinidade, alguém que constitui minha família espiritual está bem alto na escala ou baixo na escala? Aqui, ó, zero afinidade, 100% de afinidade. Aí eu tenho aquela família espiritual. Essa família espiritual, ela tem menos afinidade comigo ou mais afinidade comigo? Mais afinidade. Se eu tenho as antipatias, as dificuldades, eu estou na mesma escala. Só que eu estou num ponto mais baixo da escala. Mesma coisa a gente pode falar da amorosidade. Eu tenho mais amorosidade com esse pessoal aqui e menos amorosidade com esse aqui. Jesus não disse amar o próximo que está próximo é mais fácil, amar os teus. O desafiador mesmo é você amar aquele que não está do seu ladinho colado. Então, o exercício muitas vezes é. No, na diferença, no antagonismo, aprender a estar próximo, desafiar-se a amar e acertar-se com aquele que você ainda não tem uma maior afinidade e puxar sua escala para cima. Vai chegar no dia que teremos afinidade com todos, amaremos a todos. Não sei vocês, mas tem um caminho, tem chão, não tem não?
Seria entre mãe e filho, filho e mãe.
Pode ser, é uma das situações mais próximas, até porque a mãe gesta por 9 meses Isso a gente vai conversar também quando a gente for falar sobre a questão de perispírito e tudo. Dr. Jorge André, eu tive um insight nessa linha, lendo o livro dele, sobre um dos motivos de filhos e filhas terem uma afinidade tão grande com a mãe. Porque energeticamente você está envolvido por 9 meses, em média, né? Dentro daquele líquido, dentro daquela energia, dentro daquela matéria. Então, com isso, você vai identificando energeticamente o registro. Então, você tem ali uma afinidade muito mais próxima de quem você não esteve tão próximo. E voltando na história lá, essa afinidade, a proximidade e o tempo junto tendem a desenvolver. Então, família com desavenças também é oportunidade de crescimento.
Eu tenho um filho que agora está com 24 anos, mas ele tinha 6 anos e eu estava tomando banho com ele e ele estava chorando de soluçar. Aí custou a falar o que era, e quando eu insisti muito, ele falava que quando ele estava no céu, ele falava assim para mim: Marjorie, não esquece que eu sou seu filho. E é um filho hoje em dia que me dá trabalho. Então eu acho aí que alguma coisa a gente foi um do outro, que eu tenho que resgatar alguma coisa que eu não sei o quê, mas que Deus vai me ajudar a entender. Mas é engraçado isso, né? Ele dizia que eu ia morrer de tiro, que eu morria de tiro.
A gente vai poder conversar um pouco mais sobre esse movimento das recordações de vidas passadas, e aí nessa hora acho que será um bom momento para a gente discutir um pouco isso também. Mas olha como é rico, né? Quando alguns contextos, algumas histórias nos ajudam a entender essas relações. Porque o fato da gente reencarnar não significa que a gente reencarna sempre na mesma posição. Então, numa encarnação eu estou como pai, na outra eu estou como filho, na outra eu estou como esposa, na outra eu estou como segurança. E a gente vai ali transitando nessas relações, exercitando as questões humanas que precisam ser exercitadas. Gente, a gente ainda está com dificuldade, lá no Zoom o Luiz me trouxe a observação, de entendimento sobre infinito e eterno. Eu queria trazer um exemplo para ver se dá uma ajudada. Desculpa o pessoal que não é da matemática, mas é um exemplo que me ocorre. Quando a gente pensa em números naturais, a gente pensa em números inteiros não negativos. E eles são infinitos, embora eles tenham um começo. Qual é o primeiro na número natural não negativo que vocês conhecem? Não tem nenhum antes do zero. Mas isso não impede que essa sequência seja infinita. Um espírito teve um ponto de partida. Ele não vai ter final. Deus tem algo que se define antes da existência desses espíritos. Nesse sentido, se eu olhar para trás, cada vez mais para trás, eu vou sempre achar alguma coisa. Eu vou achar um princípio inteligente criado, eu vou achar um princípio material criado, eu vou achar alguma coisa criada. Porque Deus, ele transcende esse entendimento de limite, tanto de um lado quanto do outro. Não sei se esse exemplo ajuda ou atrapalha, né? Mas assim, se a gente pensar Deus como números, ou seja, vale qualquer coisa, vale número positivo, negativo, fracionário, imaginário, tudo quanto é número que vocês imaginarem cai nisso. Então, Deus é igual a números. Espíritos é igual a números naturais, inteiros, não negativos.
Para os dois lados, zero no meio, Deus cobre infinito para os dois lados, o negativo e o positivo. O espírito está do zero para cá, ou seja, ele existe a partir apenas desse ponto. Então, ele é uma fração do que Deus é, portanto, Deus ainda, por esse lado, infinito vezes dois é eterno, enquanto o espírito é apenas infinito, como se fosse pouco, né? A gente acha que a matéria vai para o caixão e morre, não é isso? Ou é cremado e some. A gente está falando que a gente tem vida para sempre, infinita. Só para a gente pensar nisso. Sobre a questão do Cineclube, um aviso importante. A gente vai primeiro, o primeiro grupo que vai ter acesso às informações de inscrição será quem?
Olha.
Vocês, Livro dos Espíritos 1 de 2026.
Do Zoom também.
A partir daí, a gente vai, baseado no retorno de vocês, fazer a abertura para a casa inteira. É uma conversa que transcende vários cursos da casa: Joana de Ângeles, transtornos mentais, espiritualidade, mediunidade. Então, a gente consegue pegar aqui na casa vários cursos com interesse do filme e do ângulo que a gente está dando em cima do filme. Agora, em inglês é the right of first refusal, aquele que primeiro pode dizer que não quer. São vocês. Agora, se vocês quiserem, também pode querer com acompanhante. Também pode querer com a família. A gente está aberto para encarnados de todos os tipos. Vizinho. Tem gente que às vezes fala assim: ah, meu vizinho sempre teve interesse em saber algo mais sobre isso. Mas também gosta de filme. Pô, então juntou as duas coisas. A minha família. Os meus amigos, pessoas que eu conheço de outros centros. Então a gente não fecha. Portanto, vocês serão os primeiros a poder garantir o lugar de vocês e de quem vocês quiserem trazer juntos. Baseado nesse retorno, a gente abrirá o que, entre aspas, tiver ainda de ociosidade, de espaço disponível para o resto da casa. Aí vai fazer anúncio nas reuniões públicas, anúncios e grupos específicos. A gente está criando uma comunidade do Cineclube, porque cada evento teve seu grupo de WhatsApp. Agora a gente vai juntar isso numa comunidade. Então vai ter todo o um movimento. Portanto, quem puder. Então quero, posso e devo. Se eu quiser, eu posso ir nesse dia e eu devo ir nesse dia. Cheguei à conclusão que vale a pena. Tente se registrar o mais rápido possível. Isso nos ajuda muito a ter um planejamento não só da divulgação para a casa, mas também esse ano a gente tem essa novidade do brunch. Então também é importante a gente saber com maior antecipação possível a questão do brunch, porque vai ter uma linha de corte no brunch. Então, quanto mais cedo a gente souber quem vai também participar do brunch, como a gente falou, não é obrigatório, é opcional. Mas quem quiser e puder nos informar mais cedo, a gente consegue conversar isso também para organizar essa parte logística.
Tem gente perguntando sobre o virtual. Vamos lá, a gente transmitirá as exposições doutrinárias pelo YouTube e manteremos a possibilidade de participação da exposição doutrinária e da roda de conversa pelo Zoom. Essas vagas também estarão custo zero lá pelo Simpla. Os horários: brunch a partir de 11h30 até 1h30, exposições doutrinárias começam 1h30. Exposição do filme de 9h30 às 11h30.
A gente tem esse modelo do virtual também, mas a grande pegada aqui do evento é o presencial. Então a gente acaba tendo o presencial bombando, por assim dizer. E aí, quem não pode, por algum motivo, estar tá viajando, está em um outro local, tem um outro compromisso. E aí acaba a gente, para incluir também, tem essa possibilidade do online.
E aí, como bom marqueteiro, eu queria falar da urgência, porque são apenas 60 vagas. Porque a gente só usa o salão porque a gente gosta de se ver no presencial. Então já criei um critério de urgência também para a gente bombar assim muito rapidamente. A gente só vai entregar o link nos outros grupos, nas reuniões, a partir da segunda-feira da semana que vem. Então vocês têm aí esse período, né, de priorização para turno. Perfeito? Vamos fazer nossa prece então. Que nós possamos sentir a nossa essência espiritual nesse momento, nos felicitarmos com a grandiosidade de estarmos encarnados em uma experiência tão especializada, dedicada às nossas necessidades de aprendizagem, às nossas possibilidades de ampliação de nosso entendimento espiritual sobre nós mesmos, sobre o universo e sobre Deus. Que contemos sempre com a presença de nossos amigos espirituais, sempre tão presentes, e que nesse momento, com certeza, nos abraçam, sustentando-nos em nossas necessidades mais imediatas, juntamente com a espiritualidade da casa, que vem ao nosso recurso, trazendo não apenas o conhecimento intelectual, mas também os recursos fluídicos de que tanto necessitamos. E assim, nessa grande comunidade espiritual de encarnados e desencarnados, seguiremos juntos até nosso próximo encontro, com a graça de Deus. Sai, meus amigos. Boa semana a todos.
Graças a Deus. Fiquem com Deus. Excelente semana.